Mas ela de volta na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde, que tem muitas sugestões de presentes para este Dia dos Pais. Todos os pais que merecem o seu presentinho no dia de amanhã. E também, como falamos aqui, as mães que cumprem o papel de pai ou parte deste papel também podem receber a sua lembrança amanhã na loja Casarão Verde. Filhos, então vamos todos para a loja Casarão escolher o nosso presentinho, aquela lembrança especial. Sem esquecer, claro, daquele abraço que é mais importante do que qualquer presente. Também Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende Teutônia e Lajeado, para correção de orelhas em abano, aplicação de botox, cirurgia de pálpebras, dermabrasão e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3748-3761, marque sua consulta e tire todas as suas dúvidas. E também a Univates, Univates que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Tem cursos com inscrições abertas, como curso de pizzas, entre outros. É só acessar o site da Univates e fazer a sua inscrição online para melhorar aí os seus dotes culinários. Conversamos hoje com as mães, né? E as nossas convidadas são a Cláudia Hilgemann e a Rosita Jussara Schneider, que compartilham um pouco aí da sua experiência, que pode servir de alguma forma de apoio, seja ele emocional, de orientação, a outras pessoas que daqui a pouco se deparam com situações semelhantes. E um dos pontos que eu gostaria de abordar e questionar vocês é sobre esse papel de pai, sobre a figura do homem, porque a gente vive, como vocês veem isso? Vocês veem, porque a Rosita falou do pai, do vô, no caso da família, de outras pessoas assumirem esse papel masculino em determinados momentos, suprirem essa necessidade. Mas no momento na sociedade onde a gente defende igualdade de direitos e de responsabilidades, onde entra também essa questão de ninguém fez o filho sozinho, né? Então, existe a responsabilidade de ambos, mas na questão do filho, a figura pai, ela é essencial? Quais são essas características de pai que vocês, enquanto mães, tiveram que apurar? Porque a gente sempre teve um pouco essa divisão de tarefas, o homem um pouco mais autoritário, um pouco mais autoridade dentro do lar. Isso para vocês, vocês consideram que falta, ainda é necessário? Porque hoje temos muitos exemplos já de mulheres, duas mulheres que criam um filho, dois homens que criam um filho. Então, como vocês avaliam isso dentro do contexto?
No meu caso, eu me separei, um tinha 9 anos, outro tinha 6, né? Então, eu tive que me impor aquelas horas de, não, vai fazer porque eu tô mandando e agora quem manda aqui sou eu. E é comigo e é a mim que tu vai responder os teus atos, né? Quer fazer alguma coisa, pergunta pra mim, né? Então, e agora isso já tá bem curtido. Né?
Não é mais necessário reforçar.
Não é mais necessário, assim. Porque eu sou muito brincalhona, digamos assim. Eu tento ser muito amiga, até eu acho que amiga é demais. Né? Eu sou a tia Cláudia, da turma da piazada toda, que lá virou, né? Mas na hora que eu pego, eu disse, não, agora não.
É não.
E chega, né? Então, me respeitem. Até o tom de voz, assim, eu creio que sobe alguns decibéis também. Né? Que aí vê, assim, que a minha mãe um dia... Eu me lembro que eu dei um grito um dia, mas credo, até eu fiquei com medo.
Rosita, pra você.
É, comigo também. É difícil eu dar o grito. Agora, quando vem o grito, treme um pouco as bases. Nesse aspecto, eu queria falar um pouco do sofrimento emocional para mim enquanto mãe, hoje, agora que eles já são adultos, né? Porque eu olho para trás, a gente tem toda uma caminhada de olhar para trás e ver, puxa vida, nisso eu errei, nisso eu acertei, nisso foi bom, isso poderia ter sido diferente. E aí, às vezes, nessa autoavaliação, tu percebe que teve momentos que foram muito duros, porque, na verdade, eu queria ser a mãe que acolhe no colo, que dá o abraço.
Queria estar no colo,
que dá o abraço e que diz calma, tudo vai passar. Mas ao mesmo tempo é necessário dizer, você fez isso incorretamente. Ou então, suas atitudes é que estão determinando alguma coisa. Na verdade, nesse momento, às vezes, não podia passar a mão na cabeça.
Não, né? É assim, é consequência do que tu fez. E agora, vamos lá, aguenta e...
Isso aí. Né?
É. Miriam.
Tu tomou essa decisão, então agora aguenta.
Bom, eu queria comentar só que eu tava lendo um artigo... que fala que existe um aumento significativo em mortes entre adolescentes e violência e mortes entre adolescentes que são criados sem nenhuma figura
paterna.
E eu fiquei assim, chocada, porque eu também acho que na falta de um ou do outro, na falta do pai ou na falta da mãe, com boa vontade, e como um psiquiatra usou essa expressão, com pais suficientemente bons, né? A gente não precisa ser super mãe nem super pai. Sendo pais suficientemente bons, pai e mãe, eu acredito que podem cuidar muito bem dos seus filhos. Boa vontade, buscando informação, apoio na família, como é o caso de vocês. Então, assim, essa questão do gênero não acho que seja definitiva. Eu acho que nós temos condições de fazer. Mas essa pesquisa que descobriu esse dado me fez refletir, porque justamente falava que a falta da figura paterna, ou daí no caso, ou o pai, que a gente sempre associa ao pai, mas que pode ser um vô, um tio, né? Ela é a figura do limite pro... Principalmente do limite para o menino. Porque na população onde tem muitos meninos jovens, né? Adolescentes, que tem uma coisa mais ligada a extravasar, violência, testosterona, exatamente. A falta dessa figura aumenta o índice de criminalidade. Talvez mereça mais estudo isso, mas eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né? Assim, no pensar no sentido assim, de que nós temos que resgatar todas as figuras dessa relação, assim,
até,
né?
Eu creio até que para o menino seja complicado a falta do pai, da figura paterna, porque daqui a pouco ele pode pensar como é que vou ser eu quando eu tiver a minha família. Eu como figura paterna, eu fico imaginando assim, como é, né? Eu sempre digo para os meus filhos.
Não ter onde se espelhar, vamos dizer.
Eu sempre digo assim, existem os exemplos, os bons e os ruins, o que eu faço e o que eu não faço. Assim, então você já tem um exemplo do
que não
fazer.
E eu acho, né, que no caso de menina não é diferente, porque a menina também, ela vai, vamos dizer assim, incorporar esse lado de como vai ser quando eu for mãe.
Será que eu vou ter que assumir isso tudo sozinha?
E se o pai dos meus filhos, daqui a pouco ela vai pensar, bah, mas será que eu vou ser mãe? Se o pai não precisa assumir? Se o pai não tem o mesmo compromisso?
Eu cresci numa família onde as mulheres eram mães e pais, independente da figura, né? Por isso que eu fiquei me lembrando dessa figura, porque as minha mãe, as minhas irmãs, eu tenho uma sobrinha que estão exatamente nesse papel. E como eu reli essa história, né, na minha memória, e eu vi tudo o que elas passaram e tudo que nós, filhos, passamos por falta desse pai, eu tomei decisões na minha vida, porque eu não queria para os meus filhos aquilo. Então, eu acho super decisiva essa tua pergunta, sabe,
agora, Luciana? Sim, Miriam, eu gostaria que você compartilhasse um pouco isso que você colocou. É importante no sentido, assim, você não queria ver os seus filhos sem a presença da figura paterna.
Não, Luciana, não. Eu não queria, porque eu não queria em nenhum momento ficar sem...
Assumir tudo.
Não, eu digo até hoje para os guris, assim, é os dois juntos, né? Os pai e mãe juntos,
cada
sempre
um
tentando resolver
parte.
O problema, a questão, né? Outro dia o Moisés se envolveu numa situação e eu disse, nós dois que temos responsabilidades, cada um faz a sua parte, e foi tranquilo. Conseguimos resolver a situação, mas isso agora depois de muitos anos. Mas por exemplo, quando eu saí de casa, quando eu me separei e não levei meus filhos comigo...
Você foi julgada por algumas pessoas.
Imagino. Então, o que eu fui descobrir depois é que eu vi crianças passando fome. Eu vi crianças que não tinham material escolar. Eu era essa criança. Mas eu estava tão envolvida em ajudar que eu nem me dava conta que eu era criança também. Porque eu via crianças menores, entendeu? Então, o meu medo não era que eles ficassem sem pai. Porque eu tinha crescido sem essa presença. Mas eu tinha medo que meus filhos passassem fome, passassem necessidade, falta de escola.
Naquela época, eu convivi contigo, eu sei como é que era a situação.
Então, era tudo muito triste.
Então, a importância também do financeiro.
Não dá pra excluir o financeiro nessa vida, né? Não tem como.
No capitalismo, dinheiro não garante felicidade, mas a falta dele provoca infelicidade e necessidade.
Porque a gente tá falando, por exemplo, a Cláudia e a Rosita, felizmente, são pessoas que têm uma situação econômica diferente, fruto da batalha delas.
Mas
tem muita gente que passa fome.
Ainda grama.
Sem a ajuda
ainda
do pai.
Ainda gramamos, né? Vamos correndo.
Não, mas eu digo assim, os filhos de vocês, eu acredito que nunca tenham passado fome, né, Cláudia?
Fome, não.
Não, então é isso, mas, que eu digo, porque a gente às vezes...
Eu tive um suporte financeiro muito grande do meu pai.
Salvo uma camada pequena da população, eu acho que isso acontece na maioria dos casos. Sendo pai ou sendo mãe que cuida dos filhos. Porque o pai também tem que trabalhar para prover. A mãe tem que trabalhar para prover. Então, na verdade, a responsabilidade não tem como fugir dela. Seja financeira, seja educacional, seja emocional. Mas para mim, e hoje olhando para trás e até ouvindo alguns depoimentos, o meu filho mais velho teve a felicidade de estudar numa universidade federal, então ele conviveu durante muitos anos numa outra cidade, e onde se misturaram muito culturas de forma muito diferente. E especialmente nos últimos anos, começou a entrar muito cultura paulista, nordestina, para dentro desse mesmo mundo. E uma das coisas que ele observou, e ele disse: mãe, não se educam mais os filhos como vocês nos educaram. A questão dos limites, eu não vejo isso, assim como vocês
isso
foram
muito complicado hoje.
De limites e duros com a gente muitas vezes, isso, por exemplo, lá na universidade eu enxergo que não existe mais. Então, assim, independente se o papel do limite vem do pai ou vem da mãe,
ele tem que existir.
Ele tem que existir. E se dói na mãe, porque gente dói,
a mulher é mais emotiva, né? Mas o pai também sente na hora que ele tem que pôr esse limite.
Postei um texto ontem que foi uma ex-colega minha de colégio que colocou, que é uma carta de um filho para uma mãe separada. Eu achei muito interessante, assim, aquela questão, assim, até dos sentimentos maternos mesmo. De repente, tu não foi uma boa filha porque teu casamento não deu certo. Aí, tu não é uma boa filha porque tu ainda precisa buscar os teus pais, que de repente estão com uma certa idade, que deveriam estar só curtindo os netos para te ajudar numa educação. Que já não seria mais o papel de.
Mas aí eu acho que entra muito a culpa, a mulher se culpa.
A mulher se culpa. Aí ele ainda diz: eu sei que de repente você tá querendo um namorado, mas não para casar, mas para deitar a cabeça no ombro, para poder chorar um pouquinho, mas assim, você merece o Dia dos Pães.
Boa.
Né, é uma batalha, assim, não é uma batalha. Pô, tu tem que criar, né? Tu tem aquela geração nova ali. E tu tem aquela geração anterior ali que tá te olhando, né? E tá tendo que te ajudar. Ainda.
Eu acho que muito, infelizmente, assim, o nosso tempo já está esgotando, o tema é muito amplo, a gente poderia ficar horas aqui debatendo, mas eu acho que é importante que fique bem claro, assim, que a proposta desse debate é justamente a gente falar sobre essas coisas que mexem com mães e pais nessa situação. E assim, ninguém está sozinho. Né? Uhum. Isso é cada vez mais frequente, cada vez mais normal, natural e comum. Então as pessoas precisam não se sentir um peixe fora da água, se sentir da importância, porque há pouco eu falei do julgamento, né? Por que eu puxei esse assunto? Porque as pessoas julgam, mas elas julgam o tempo todo, independente do que você nunca vai acertar na opinião das pessoas.
Ninguém vive a tua vida.
Exatamente.
Ninguém sabe o que tu tá passando, o que tu passou no casamento também.
Porque o pai e a mãe sempre vão querer, ou a mãe principalmente que a gente fala aqui, ela vai querer o bem do filho. E o que ela decidir vai ser pensando no melhor para os seus filhos.
E eu fico imaginando uma mãe que se separe que talvez não tenha o suporte que a gente teve de ter pais atrás ainda nos ajudando.
Famílias,
né? E aí ganha, famílias, de repente, esses R$80 de pensão.
Não é fácil. Mas se... como o tempo está acabando e se dá para realmente deixar uma mensagem...
Abrir o espaço para a mensagem final, justamente.
Não uma mensagem final, mas eu realmente gostaria de dizer para as pessoas que se encontram nessas situações, parem de disputar se é o pai ou se é a mãe. Pensem que vocês têm um filho ali, que esse filho precisa comer, vestir, ter limites, educação... E se tornar alguém que cresça se sentindo segura de que ele está aqui nesse mundo e que não está sendo um peso nem para um nem para outro. Então a gente deveria realmente parar de discutir e pensar no bem deles e fazer o melhor por eles. Então a conciliação, gente, conciliar não significa um abaixar a cabeça ou outro, mas sim buscar esse entendimento.
É chegar a um acordo, né?
Exatamente.
Porque o filho foi quisto, foi querido, veio porque a gente quis, né? Então eu acho muito importante, eu acho também importante dizer para as mães que estão separadas e tal, que errar é humano. A gente não vai acertar sempre, a gente vai ficar tentando, né? E é tão bom que nem agora eu olho pros meus e olho assim, ah, eu acho que acertei, ah, acho que deu certo.
Bate aquele orgulho.
Elogiar o meu filho menor lá, que tá trabalhando no... fazer propaganda do Quero, né? Tá trabalhando. Ai, como ele é simpático, querido. Sai, coisa boa. Saber que deu certo, que né? Tu olhar e diz, ah,
que valeu, valeu aqueles momentos.
Valeu, passei, gramei, mas... tá aí, né? Tem percalços. O outro fazendo faculdade. É, estão estudando, estão trabalhando, estão se virando.
Mas sem separação também tem. Também tem desafios, também tem momentos difíceis na educação dos filhos. Tem. Claro que complica, dificulta um pouco mais, mas eu acho que.
É que no momento tem um parceiro ali pra discutir na hora como é que vai ser, como é que a gente vai fazer.
Tu não te sente decidindo sozinho e tão responsável. Miriam, seu recado final.
É, eu quero me despedir fazendo um pedido aos pais que estão ouvindo o programa, que estão ausentes da função, né? Por qualquer outra, qualquer razão que seja, pensa aí o que que tá te afastando dos teus filhos e tenta refazer esse caminho, porque vai ser bom para ti, vai ser bom para os teus filhos. Eu me lembro de um depoimento que eu vi uma adolescente que viveu longe do pai e ela dizia: "Eu só queria que ele não tivesse desistido de mim." Porque às vezes, por percalços, os pais, a pessoa que está fora da casa, ela desiste, porque é tão difícil às vezes que ela desiste. Então,
falta forças também.
Falta forças. Falso. Então eu digo assim: se tu é o pai que está fora, tenta fazer o que tu pode, pelo menos para mostrar que tu te importa. Se demorar 10 anos para que se restabeleça esse vínculo, pelo menos a criança, o filho, soube que tu quis.
Antes que seja tarde.
Antes que seja tarde.
Obrigada a vocês por aceitarem compartilhar os desafios, um pouco da história de vocês. E aproveitar a todos os pais, desejar um ótimo Dia dos Pais. Aos pais presentes, super presentes, aquele Dia dos Pais super especial. E também às mães que assumem um pouco ou totalmente esse papel de pai. Aquele abraço especial do programa Mais Elas, que todos possam comemorar um domingo especial. Mais Elas agradece a parceria da Loja Casarão Verde, Univates e também Clínica Sotelo.